Renascença, a par com o mundo.
São 8 horas, 6 minutos. Theresa May deve estar esta manhã a perguntar se foi ou não foi um pesadelo. Se ela não está a ouvir a notícia que não foi, o acordo do Brexit foi mesmo chumbado ontem à noite no Parlamento de Londres e com, Miguel, a maior derrota de sempre do governo britânico.
Sim, é o que destacam esta manhã os jornais ingleses. May foi derrotada por uma margem de 230 votos de diferença, que é a maior de que há memória na Câmara dos Comuns. De imediato, o Partido Trabalhista anunciou uma moção de censura que vai ser votada mais logo. E quanto ao Brexit, a situação é mais imprevisível do que nunca. Pode haver uma saída sem acordo, pode haver um adiamento da data ou até não haver Brexit. Todos os cenários são ainda possíveis, embora Theresa May tenha já insistido que 29 de março continua a ser o dia previsto para o adeus à União Europeia.
Em direto, temos agora o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco esta manhã. O chumbo do acordo com a União Europeia foi uma oportunidade perdida ou é também uma possibilidade que é aberta de o processo do Brexit ser ainda revertido?
Não é uma oportunidade perdida, visto que os britânicos decidiram sair do Reino Unido, da União Europeia, e o que estava aqui em causa era assegurar que essa saída se fizesse da forma mais ordenada possível. É isso que estava em causa no acordo de saída. O acordo de saída foi negociado, aliás, durante bastante tempo, entre as autoridades britânicas e a União Europeia. Foi concluído, da nossa parte nós validamos, infelizmente o Parlamento Britânico chumbou ontem e, portanto, o acordo de saída está neste momento inviabilizado.
Mas tem ainda esperança de que, depois de tudo isto, os britânicos possam acabar por ficar na União Europeia ou não?
Eu confesso que nestes dias já não se pode falar de esperança, ter esperança ou não ter esperança. Há coisas que só dependem dos britânicos. Os britânicos, à luz da lei e da interpretação do Tribunal de Justiça da União Europeia, podem inclusivamente renunciar à sua decisão de saída. E Portugal já disse que, se o Reino Unido tomar esse passo, Portugal ficará muito feliz. Porque para
seria
nós,
a solução mais desejável.
Porque para nós, portugueses, que somos amigos históricos do Reino Unido, o Reino Unido estar o mais próximo de nós é uma coisa boa e estar na União Europeia é estar muito próximo de nós. Mas isso são os britânicos que teriam que decidir, evidentemente que é próprio da democracia, poder votar-se de uma maneira num tempo, votar-se de outra maneira noutro tempo, tomar uma decisão e depois alterá-la, isso é característico das democracias, mas, insisto, esse é um ponto no qual nós, europeus, não podemos fazer nada. É uma decisão soberana dos britânicos, se quiserem tomar. Depois há uma segunda coisa que também só depende dos britânicos, que é os britânicos pedirem o adiamento da saída. Também está previsto no artigo 50, eles podem fazer esse pedido de adiar por um certo prazo a saída, aí necessitam da concordância unânime dos restantes 27 Estados-membros. E Portugal já disse que daria imediatamente a sua concordância.
E o que é que esse adiamento poderia permitir? Haverá margem para novas negociações com a União Europeia?
Negociações nas condições que o Reino Unido colocou, aquilo que o Reino Unido chamou as suas próprias linhas vermelhas que não poderiam ser ultrapassadas, não me parece que possa haver mais, porque o acordo a que se chegou, respeitando essas linhas vermelhas do Reino Unido, é o melhor acordo possível e dizemos nós todos o único acordo possível, não conseguimos encontrar outro. Até conseguimos resolver o problema muito difícil da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, isso ficou resolvido num acordo de saída. Os britânicos não o querem, estão no seu direito. Agora, se o Reino Unido alterar as suas condições, portanto, se fizer ajustamentos às suas linhas vermelhas, evidentemente que é possível renegociar, é possível chegar a outro entendimento, mas para isso o Reino Unido tem que abandonar algumas das condições que colocou.
Em caso de adiamento do Brexit, deixe-me só tentar esclarecer isto, em caso de adiamento do Brexit para depois das eleições europeias, os britânicos ainda seriam chamados a votar ou não? Como é que essa questão seria resolvida?
Quer dizer, do ponto de vista literal, de uma interpretação literal da lei, se o Reino Unido adiasse a sua saída e os 27 concordassem, evidentemente que o Reino Unido, sendo membro da União Europeia, também teria direito a participar nas eleições para o Parlamento Europeu. do ponto de vista político, isso seria uma situação absurda, acho eu. E, portanto, naturalmente que se o Reino Unido pedir o adiamento da saída, nós conversaremos com o Reino Unido de modo a evitar uma situação que seria, na minha opinião e do ponto de vista político, absurdo. O Reino Unido eleger eurodeputados para um novo mandato de 5 anos na Câmara que representa todos na União Europeia, querendo sair imediatamente da União Europeia.
Por outro lado, se acabasse por não haver Brexit, o Reino Unido ficaria sem representação no Parlamento Europeu, que também seria bizarro, não é?
Seria bizarro apenas neste sentido. Quer dizer, no momento atual em que o Reino Unido comunicou, já a 29 de março de 2017, a sua intenção de sair, o que faz sentido político é que saia também da representação parlamentar dos povos europeus, que é o Parlamento Europeu. Se o Reino Unido viesse a alterar essa decisão, na próxima oportunidade, certamente que teria direito à representação parlamentar. Mas com toda a franqueza, essa é a parte que menos me preocupa nestes dias. Porque o que me preocupa nestes dias são as consequências que seriam catastróficas de uma saída no dia 29 de março sem nenhuma espécie de cautela. Porque isso significaria caminhões parados na fronteira, dificuldades à circulação das pessoas, dificuldades nos fluxos turísticos, dificuldades de abastecimento mesmo de alimentos designadamente para o mercado interno britânico, aviões em terra, e tudo isso é de evitar. Dizer, nós não podemos viver com isso.
E
por isso mesmo é que, só se me permite, os nossos ouvintes perceberem muito bem. Porque há coisas que dependem dos britânicos, foram aquelas que nós falamos até agora. É muito bom para fazermos análises políticas, eu também gosto muito de fazê-las. Mas, do ponto de vista da vida prática das pessoas, nós temos que tomar decisões que dependem apenas de nós. E são aquelas que estamos a tomar.
Portanto, e em que medida, deixa-me perguntar-lhe, em que medida é que a decisão de ontem da Câmara dos Comuns obriga a acelerar os planos de contingência que têm vindo a ser preparados pelo governo português?
Na medida que, para todos os efeitos, a autoridade competente no Reino Unido, a Câmara dos Comuns, chumbou a cor de saída. E, portanto, nós estamos a trabalhar intensificando, acelerando o nosso plano de contingência. O que é o plano de contingência? São as medidas que tomamos nós, não o Reino Unido, nós, unilateralmente, medidas que tomamos nós para prevenir os efeitos mais negativos da saída do Reino Unido. Que medidas são essas? São, no âmbito dos cidadãos, é garantir aos cidadãos britânicos que vivem em Portugal que podem estar tranquilos. Todos os seus direitos serão respeitados. Nós acreditamos também que o Reino Unido fará o mesmo em relação aos cidadãos europeus que vivem na Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte. Segunda medida, nós, por nossa responsabilidade, por nossa iniciativa, isentamos de visto os cidadãos britânicos que visitem ou viajam para a União Europeia. Do ponto de vista dos transportes aéreos, consideramos que as companhias que operam continuarão a ter condições para operar os voos entre o Reino Unido e a União Europeia.
Mas só se houver reciprocidade ou não? Ou não há essa condição?
Nós tomamos unilateralmente, quer dizer, presumimos reciprocidade. Mas, mais uma vez, nós, Europa, porque algumas destas medidas, como nos transportes, nos serviços financeiros, fazem-se ao nível de toda a União Europeia, portanto é o Parlamento Europeu que as aprova, outras medidas fazem-se ao nível nacional, portanto é o Governo ou o Parlamento Português que as aprova, mas nós vamos aprová-las independentemente de sabermos se o Reino Unido já aprovou medidas equivalentes, porque senão os efeitos serão catastróficos. Nós neste momento, lamento dizê-lo, não podemos depender da decisão dos britânicos. E portanto temos nós que tomar as nossas decisões. Portanto, posso garantir, no que respeita a Portugal e à União Europeia, que os voos continuarão, os cidadãos continuarão a chegar a Portugal e à União Europeia sem precisar de vistos, os transportes rodoviários continuarão a fazer-se, os controlos sanitários também, tudo isto está garantido por nossa iniciativa. O que é perturbador e vai perturbar, certamente, e vai ter consequências, certamente, sobre a economia, sobretudo sobre a economia britânica, é o facto de, não havendo qualquer espécie de acordo, no dia 30 de março, as relações comerciais com o Reino Unido são exatamente equivalentes às relações comerciais que nós temos hoje, imagino, com o Egito. E, portanto, um controlo nas alfândegas vai ser mais demorado e isso vai provocar incómodos que esperemos que possam ser minorados.
Acho que já nos deu aqui uma imagem, enfim, do que pode acontecer. Obrigada pela sua participação aqui, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na Manhã da Renascença. Hoje estamos, obviamente, a acompanhar este assunto que está em todas as páginas.
O Ministro prepara justamente também para se encontrar com os parceiros sociais durante o dia de hoje para preparar justamente este pacote no âmbito do plano de contingência para o Brexit, que será depois aprovado amanhã em Conselho de Ministros.